Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Eu tenho observado uma mudança no uso da palavra impacto em meio aos profissionais e marcas, de um modo geral, que buscam ser mais sustentáveis. Se antes se pensava no impacto como algo negativo, hoje se pensa como algo positivo. Mas, claro, isso aconteceu porque se está olhando um tipo de impacto diferente do que se dava enfoque antes. E se tratando de negócios da moda e de design, era muito mais comum, ao se pensar em uma empresa, marca ou projeto voltado à sustentabilidade, entender quais impactos negativos seus setores haviam causado ao meio ambiente, na sociedade ou mesmo na economia. Para, a partir de então, se entender as causas e procurar saná-las. Por exemplo, sabe-se que a indústria de confecção de itens de vestuário é uma das mais poluentes do mundo. Vamos pensar nas suas roupas de nylon. Nossa, gente, eu adoro o visual do nylon, esportivo, streetwear. Mas ele tem um lado negativo devido aos seus impactos negativos. Tá? Só para a gente ter uma noção. Olha os dados de 2020 que eu encontrei no site eCycle. Para fazer o poliéster, que é a fibra sintética da qual é feita o nylon, e outros tecidos sintéticos diversos, já que essa é a fibra mais usada do mundo, se consome em média 70 milhões de barris de petróleo por ano. Sim, o petróleo, essa fonte não renovável e, portanto, esgotável e cheia de problemas grandes em seu processo de exploração. A indústria da moda descarta 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos. E os tecidos de poliéster, quando descartados em lixões ou nos oceanos, levam mais de 200 anos para se decompor. Até lá, eu e você já não estaremos mais neste mundo, mas muitos de nós, seres humanos, e outros seres vivos, como peixes, tartarugas e tantos outros que vivem no mar e na terra, já serão vítimas de intoxicação por terem engolido as micropartículas de poliéster que chegam ao mar por meio do nosso sistema de descarte de águas. E não para por aí. Apenas falando de poliéster ainda, na sua produção são emitidos compostos orgânicos voláteis e efluentes como o antimônio, que provocam irritação na pele, nos olhos e inflamação nos pulmões. Ou seja, quem trabalha na sua cadeia produtiva também é intoxicado. Tá, eu sei que nesse momento você está pensando em usar apenas sua camiseta de algodão e ficar bem de boa. Mas veja bem, não é o nylon, né, que é o vilão, é o poliéster, que tem aqueles impactos, e o algodão, se for o algodão convencional, se não tiver na sua etiqueta que é algodão orgânico ou algum tipo de algodão ecológico, ele também vai estar atrelado a muitos impactos negativos. Olha, ainda seguindo as informações retiradas do site eCycle de 2020, se observa que a produção de uma simples camiseta de algodão precisa de aproximadamente 2,7 mil litros de água. Sim, eu disse 2,7 mil litros de água para uma camiseta de algodão. Igual a essa camiseta que eu e você estamos usando neste exato momento. E embora o algodão seja uma fibra natural renovável, então é menos pior que o petróleo, seu cultivo consome 24% dos inseticidas e 11% dos pesticidas aplicados neste setor. Isso vai degradar o solo e os lençóis freáticos, sem contar a emissão de gases de efeito estufa emitidos pelas máquinas agrícolas e tratores da produção desse tipo de algodão convencional. Bom, então quando se fala em impactos positivos derivados de negócios da moda, de indústrias da moda e também do design, que são áreas relacionadas, é uma observação não apenas do lado meio cheio do copo, porque não é uma questão de esquecer os impactos negativos e ter algum tipo de positividade tóxica. É sim manter a diminuição em direção à extinção de práticas insustentáveis, como estas que eu citei acima anteriormente, mas também correr em busca do tempo perdido. Uma coisa, né, como diria Proust, Ou seja, além de manter as práticas mais sustentáveis, que não explorem os recursos naturais de modo ilimitado e poluam o planeta de modo infinito, é procurar por práticas que regenerem os ecossistemas e o tecido social e também proponham uma nova economia, né, uma economia verde. É uma busca por ações que tragam consequências positivas, que ajudem na reconstrução do nosso planeta de modo mais sustentável e visando o longo prazo. Tá ok, é fácil falar, né? Mas, Gabi, como que eu vou fazer isso? Bom, você não vai fazer sozinho, né? São projetos que envolvem equipe, colaboração, cooperação, né? Envolve também, geralmente, um mais tempo de planejamento, né? Por isso que é muito mais fácil optar pelo caminho curto de ações rápidas, que sim, são benéficas, mas a minha intenção aqui é provocar para a geração de impacto de longo prazo. Então, o caminho é compreender os impactos negativos gerados pelo seu negócio, sua atividade profissional, e compreender os meios de eliminá-los ou diminuir consideravelmente, de modo que isso possa ser mensurado e percebido essa diminuição. Paralelamente, também deve-se pensar naquilo que o seu negócio tem potencial criativo ou produtivo e que pode ser utilizado para melhorar o seu entorno, a sua comunidade, os seus colaboradores, os seus parceiros profissionais. E se a gente está falando de longo prazo, não valem melhorias rápidas e que às vezes até acabam se tornando insustentáveis, né? Eu convidei o Luan Valotto, que é criador de moda, atua aqui em Curitiba, com a sua visão de eco-designer. Ele explica pra gente como que ele trabalha o negócio dele, as criações, visando gerar impactos positivos nesse sistema da moda.
Olá, Gabi, um prazer participar do programa aqui contigo. Pois bem, são muitas as formas que um designer de moda, um designer de produto pode fazer para impactar positivamente no ciclo de vida daquilo que ele produz. Eu, como criador, escolhi algumas formas específicas no meu ateliê de costura. A primeira dessas formas, assim, que eu escolhi, pensando nesse ciclo de vida do produto que cumpre várias etapas, né, antes de chegar no consumidor, e pensando que o ciclo de vida vai além do uso do consumidor também, é muito antes e muito depois do consumidor, né? Eu escolhi a primeira forma de impactar positivamente no meu ateliê, sendo a escolha da matéria-prima, buscando uma matéria-prima principalmente de materiais naturais, pois nas comparações do impacto de vida desses produtos, eu percebo o quanto o material natural ele tem uma forma mais leve na sua produção, com menor consumo de água, menor consumo de energia. E daí, cada fibra natural tem uma forma diferente de se produzir e cada uma impacta de um jeito. A segunda forma é com a mão de obra local, utilizando então de mão de obra de pessoas da nossa região e valorizando o artesanato local que nós temos bem diverso aqui na região de Curitiba. O terceiro ponto criando produtos de vestuário que sejam atemporais, que vão durar um bom período, assim, muitos anos, sem cair de moda, né? E para finalizar, assim, acho que o quarto ponto é na criação também, proporcionar que as pessoas, aos poucos, consigam um guarda-roupa cápsula ou um armário cápsula, com menos peças, mas com mais qualidade. Isso propicia um consumo mais eficiente, né? Evitando compras desnecessárias e grandes quantidades de compras, sim compras pontuais que vão fazer durar. Então essas são algumas das formas que eu escolhi no ateliê de costura Luan Valotto, que fica na 15 de novembro, aqui no centro de Curitiba, em pleno Calçadão. Um prazer participar e tenham todos uma ótima tarde.
Inclusive, quem quiser conhecer o trabalho do Luan Valotto de perto, procura no Instagram por Luan Valotto com dois L's, _ ateliê, _ de costura. O Luan Valotto tem um ateliê em plena 15 de novembro, que também é um jeito dele valorizar aí a nossa cidade. Pensando em mudar esses impactos negativos da moda e fazer com que esse sistema, essa indústria, os seus negócios e também o consumo sejam revertidos em impactos positivos, surgiu o Fashion Revolution. Ele é um movimento global que, em abril, une diferentes ações ao redor do mundo para fazer uma revolução na moda. Então, eu convidei a Aline Andreasa, que é embaixadora local, e ela vai contar para a gente um pouco como que ela vê o Fashion Revolution, no sentido de quais impactos positivos esse movimento trouxe para a cidade. Lembrando que esse movimento acontece em Curitiba desde 2015, bastante alinhado com o movimento global que explode em 2014.
O Fashion Revolution é um movimento que tem a moda como uma ferramenta de transformação. E em Curitiba, gerou mudanças em vários setores. A pergunta "quem fez minhas roupas" começou a sensibilizar e a movimentar as pessoas, instituições de ensino e as marcas curitibanas. Muitas, inclusive, procuraram mostrar os seus processos produtivos e começaram a se envolver com os conceitos da responsabilidade na moda. As marcas começaram a responder e a mostrar quem são e quantas mãos estão envolvidas nesse processo da moda que movimenta a economia local. As instituições de ensino impulsionaram e fomentam ainda mais essas perguntas, participando e divulgando de todas as atividades do movimento, inclusive da Semana Fashion Revolution Curitiba, que em 2021 completa sua 7ª edição e que acontecerá no formato online de 19 a 25 de abril.
Achei muito importante trazer a Aline, porque o Fashion Revolution está acontecendo já, e na semana do dia 19 ao dia 24, como ela falou, é o foco. E no dia 20, eu trago um convidado especial aqui na Rádio Cultura para conversar com a gente. Ele também vai falar de uma marca de moda bem bacana e dos seus impactos. Assim que der, a gente divulga direitinho. Mas para concluir a nossa conversa de hoje, eu espero que vocês tenham percebido que o Luan Valotto, ele trabalha em diversos pontos da cadeia produtiva dele, né? Desde a escolha do material até tentando fomentar um consumo consciente. Então, ele traz impactos positivos em vários momentos das tomadas de decisão que ele faz ao longo, né, do dia a dia dos negócios dele. E muitas dessas decisões vão gerar impactos de longo prazo. Isso é muito bacana. A Aline Andreas, ela demonstra também que um movimento que procura o engajamento traz impacto positivo em diferentes instituições, não só em negócios de moda, mas instituições que ajudam o sistema da moda a rodar, como nas escolas, né? Como às vezes, até aqui a gente no meio de comunicação, na rádio, né? Se envolvendo com isso. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a se lembrar de que elas estão envolvidas no processo de gerar impactos negativos ou positivos. Então, esse foi mais um Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Eu sou a Gabi Garcês Duarte, a gente está aqui na Rádio Cultura. Espero que eu tenha gerado algum impacto positivo por meio desse áudio. E agradeço aí a todos que escutaram, a Mari, o pessoal da rádio. Um beijo e até a terça, dia 20 de abril. Beijão!
Quer saber mais sobre moda, design e sustentabilidade? Vem comigo, quinzenalmente, nas terças, às 14h, aqui na Rádio Cultura.